Olá.
Olá, bem-vindos ao podcast do Blog Lê.
É isso aí. Dessa vez eu botei certinho o fone. Espero que seu áudio não fique com eco. Poderemos produzir um podcast com qualidade um pouquinho melhor. E aí, você acha qualquer tipo de literatura válida?
Ah, sim, isso é um tema deveras relevante, né? Muito em voga ultimamente, gera um pouco de polêmica, né? Tem o pessoal que diz que não, né? Que tem muita literatura lixo, que não vale a pena assim, ser lida, e tem o pessoal que acha que sim, né? Que todo tipo de literatura é válida. Então você me pergunta o que eu acho, eu te respondo que sim, para mim todo tipo de literatura é válida, porque ainda que seja um livro tido como mais simples, como de linguagem, né, muito palatável, facilitado, um livro juvenil, eu acho que é importante porque atinge um público que precisa daquele tipo de leitura. E eu acho que pode servir como uma porta de entrada, né, para a leitura. A leitura em si é uma atividade muito importante, né? Que a gente sabe que é boa para o desenvolvimento da linguagem, para o desenvolvimento do pensamento. Então, ainda que a pessoa comece por um livro mais simples, né? Vamos usar aqui como exemplo um Harry Potter, né? Que é uma saga infanto-juvenil, ou um Crepúsculo, né? Que é um livro também, tanto como Young Adult, né? Que é voltado mais para o público adolescente, serve como uma porta de entrada. A pessoa começa a ler, se interessa pela literatura e aí mais para frente busca os títulos, não, mais densos, não, mais complexos. Essa é a minha opinião, é a sua.
Sim, acho também, porque acho que qualquer tipo de literatura é válido, sim. A crítica, muitas vezes, é que não é uma curva de aprendizado muito, muito inclinada, né? Que você está lendo um clássico, você está aprendendo pra caramba. Já você está lendo um desses mais popzinhos, assim, tipo Crepúsculo e tal, você está numa curva de aprendizado, não, de evolução intelectual, digamos assim, né? Não tão acentuada, mas você está evoluindo e você está se divertindo, né? Não, você tem que parar para pensar que ela não é o objetivo da pessoa servir à sociedade no sentido de se preparar para algo mais elevado. Ela está se divertindo, está evoluindo intelectualmente, né? A evolução intelectual, ela não é necessariamente o objetivo da pessoa fazer a leitura. Ela pode estar lendo só querendo se divertir. Então ela tem a evolução intelectual como um ganho secundário, né? Isso é importante. É importante sim ter ganho secundário, sim. Mas não é bom a pessoa se divertir e, por acidente, assim, acabar evoluindo intelectualmente. A pessoa não tem que chegar e não vou ser uma pessoa mais intelectualizada para servir à sociedade, então tenho que fazer. Não, a pessoa tem que se divertir mesmo, tem que fazer o que ela quer. E estamos assim, você aprendendo a gostar de ler, lendo mais com essas obras que não sejam tão aclamadas pela crítica intelectual, ela é, eu acho super válido, sim, sabe?
Eu acho que existe literatura própria para certas faixas etárias, né? Não acho que uma para adolescente de 12 anos, por exemplo, tenha maturidade intelectual para entender a complexidade de uma Lolita, por exemplo, que trata, né, de uma situação de pedofilia, uma situação muito complexa que requer uma maturidade mesmo intelectual para entender, né, que o livro é escrito na, do, somente do ponto de vista do agressor. Não, um pré-adolescente não teve essa vivência ainda. Talvez seja até perigoso expô-lo a esse tipo de literatura que é um tanto quanto parcial, né, porque como a gente sabe foi escrito do ponto de vista do agressor, que coloca o que ele sente pela Lolita como algo bonito, como algo belo, né? Como um amor, né? E não como um crime, que é o que, na verdade, ele sentia, né? E ele perpetrou. Então, acho que é até perigoso para adolescente de 12, 13 anos ler, porque ele não vai conseguir compreender essa obra do jeito certo, né? Então, uma faixa etária mais, né, infanto-juvenil, talvez seja mesmo mais apropriado, ter um Harry Potter. Hoje em dia nós temos outros, né? Outros livros mais voltados para o público infanto juvenil, né? Me desculpe, audiência, não conheço muitos, né? Mas eu acho que é muito importante ter essa adequação, né, do conteúdo. E também eu me recordo da questão envolvendo o Crepúsculo, né, como a questão dos livros mais simples servirem como porta de entrada. Né? A personagem Bella do Crepúsculo tem um livro favorito, né, se eu não me engano, é O Morro dos Ventos Uivantes, que é um clássico, né, da Emily Brontë. E ela tem o hábito de ler. Então, uma adolescente lendo Crepúsculo se depara, não é, com uma personagem que tem o hábito da leitura e que tem como livro favorito um clássico. Isso pode servir para instigar esse jovem a procurar esse clássico para ler depois, não é? Com uma maturidade, ele pode se sentir inspirado. Então, eu acho que é um erro falar que o livro é um lixo, que o livro não é válido, porque isso é a pessoa, né, desenvolver, começar a ter uma vida literária por conta do Crepúsculo, não é? Foi um
Exatamente,
primeiro
minha.
livro que ela leu, e daí ela galgou, não é, outros patamares. Ela não ficou naquela zona de conforto. Ela foi e progrediu, não é?
A minha vida literária com certeza começou com Harry Potter, né? Foi o primeiro livro maior que eu li.
Na verdade, esse Harry Potter acho muito importante da minha vida também. Acho que de muitos, né? Jovens adultos, né? É, na verdade, o primeiro livro que eu li foi O Pequeno Príncipe, que eu ganhei de
Ah,
presente.
sim, eu também, mas o Harry Potter foi mais robusto, assim, né?
Sim, foi uma saga, durou muito
E
tempo.
aí, nessa
Você vê
questão de que você dizer se o livro ele é bom ou não, eu me
que.
apego à visão que vi há pouco tempo, até da Tatiana Feltrin, do TLT, que ela fala, o que é um livro bom? Um livro bom para ela, que ela diz num vídeo lá, é o que deixou uma marca, né? Então, por exemplo, Harry Potter, para mim, certamente deixou uma marca. Então, quem é para dizer que ele é um livro ruim? Ele é um livro bom, deixou uma marca. Eu li naquela época da minha vida e reli, inclusive, recentemente. Ele deixa uma marca. Agora, por exemplo, vou falar no audiolivro, me desculpe quem não gosta, eu li aquele livro Fallen, mas eu não lembro de nada que acontece, ele passou em branco para mim, porque assim, não deixou marca alguma. Então, para mim, isso seria um livro ruim, um livro que não deixa marca. Mas, ao mesmo tempo, uma outra pessoa que tenha um contexto que esse livro, esse Fallen, tenha se encaixado na vida da pessoa, pode ser um livro bom para a pessoa, entendeu?
Porque eu acho também o que define um livro ser bom ou não varia muito dos gostos pessoais, não é, das vivências, que são múltiplas e muito diferentes, né? Nós somos pessoas, não é, com gostos diferentes, com vivências diferentes, então o que pode me marcar, o que pode me chamar a atenção, pode não marcar você, não chamar tanto a sua atenção, mas não deixa de ser bom. A obra não deixa de ser boa por isso, não é?
Sim, exatamente. Então tem períodos e períodos, sim. Ainda para uma criança que acabou de aprender a ler, não sei quantos anos, uma criança lá de 8 anos, talvez o Machado de Assis não seja um livro bom para essa pessoa, apesar de ser um livro bom em geral. Né?
Por isso que as adaptações também são interessantes, não? Você adaptar a história, não necessariamente ficar tão apegado ao que as pessoas, não, às vezes ficam da obra, né? Se é aquela obra, o texto integral, não, às vezes não é o apropriado para uma pessoa mais nova. Só que a história em si é interessante. Talvez se você
Sim.
contar de outra forma, naquela faixa etária, a criança vai se interessar e no futuro ela pode vir a ler o texto integral. Não é?
Sim,
Isso
inclusive
aconteceu comigo,
adaptações
né? Na escola.
é um tema interessante, porque eu li a tradução em texto integral da Ilíada do Haroldo de Campos e descobri recentemente que é uma tradução criativa, digamos assim, para se encaixar direitinho com a métrica e tudo mais. Tem alguma adaptação, assim, não é a tradução literal, literal, né? E o que você pode falar contra? É muito boa, entendeu? Mas para
Sim.
uma parte da população, digamos assim, você lê uma obra desse nesse dessa forma, dessa tradução literal do poema e tal, não seria
É quase uma heresia.
não seria uma experiência muito agradável. entendeu? Porque tem que consultar muito o dicionário, tem que a pessoa não gostaria. Então, a maior parte dos livros que tem sobre a Ilíada, Odisseia e tudo mais são adaptações. E não quer dizer que, pô, se chega a história, né, que foi passada a respeito daquelas histórias para as pessoas, né, chega a mão de muita gente através de adaptações. Né?
Sim.
Sim.
É isso, né? Então, sim, todo tipo de literatura é válida, né? Desde que a pessoa
Sim.
esteja se entretendo, né? Por que não? O livro também pode ser uma fonte de entretenimento, desde que a pessoa esteja entrando em contato com mundos diversos, né? Desde que a pessoa esteja aprendendo algo, ainda que seja, né, a nossa língua, né? Porque ao ler
Sim.
estamos exercitando a linguagem, né? E precisamos, né? A linguagem é essencial, uma função
Exatamente.
essencial para o ser humano. Então, a atividade em si é muito importante. Não, da leitura.
Exatamente, a linguagem molda nosso pensamento, né? A gente estuda isso em psicologia, a linguagem molda nossa forma de pensar. E você lendo, você está exercitando essa linguagem, você está pensando de forma diferente, mais evoluída, né? É isso, mais alguma coisa a acrescentar, tá?
Não, acho que é bem isso mesmo,
Espero que a
não.
qualidade desse podcast tenha
Acho que
ficado superior ao anterior, né? Estamos.
Sim, eu acho que algumas pessoas, né, querem tornar o mundo da literatura algo muito elitista, né? Isso
Ah,
acaba
sim.
afastando as pessoas. A gente tem que aproximar, né? A gente tem que popularizar, não, para que esse hábito seja cada vez mais difundido, né? As pessoas não podem se sentir envergonhadas, né? Ah, estou lendo esse livro, mas esse livro é menos, estou envergonhada, não é livro de verdade. Não tem isso, né? As pessoas têm que se sentir acolhidas, né? Para poder desenvolver esse hábito, ter essa paixão. E eu acho que as coisas vão acontecendo gradualmente, naturalmente, né? As pessoas sabem, né? Qual que é o ponto em que elas devem se desafiar e, de repente, ler um clássico, ler um livro mais complexo. Mas para isso, as pessoas, em algum momento, né? Tem que ser acolhidas, né? E incentivadas. Não?
Exatamente. É.
Isso é isso.
Ficamos por aqui.
Sim.
Quem não estiver acessando pelo site, o nosso endereço é gsardinha.net/ler. E vemos vocês no próximo podcast.
Sei. Tchau, tchau, pessoal.